com poucos recursos financeiros, chegar onde cheguei, é muita honra para mim. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui em Tremembé, muitos munícipes, estão contentes, como eu estou, em ter essa votação. É uma coisa muito gratificante para quem enfrenta 45 dias de campanhas, é incansável. Tata está aí, sabe muito bem disso, todos os vereadores que aqui estão, os demais que se encontram aí também. É cansativo, mas é muito gratificante você chegar com uma votação expressiva quando eu cheguei. Isso muito me confortou, muito fez com que eu pudesse deitar, dormir, levantar, andar na nossa cidade de cabeça erguida, porque sei que fiz uma campanha limpa, onde procurei pedir votos, que eu acho que faz, é o que faz a diferença numa campanha. E o resultado veio. Foi uma diferença pouca, né? 1.238 votos, né? Que hoje só eu consegui computar isso aqui, porque a gente estava tendo dificuldade até ali no cartório, porque era muito lá e tudo, e a gente não tinha esses dados precisos. Fiquei muito contente por ver as regiões que tive votos, né? Era época de campanha, muitos boatos surgiam, que eu ia perder por 5, 7 mil votos. Isso nunca me intimidou, nunca deixou com que eu trabalhasse, deixasse de trabalhar, né? E o resultado veio e está aí. Eu perdi por um voto no SESI. Eu tive alguns votos a mais, Manuel Cabral. Eu perdi no Santana por 92 votos. Isso aí é uma recompensa imensa para mim. É o resultado de que realmente o trabalho que eu fiz junto com a minha equipe, junto com as pessoas que me acompanharam, deu resultado. Então, não poderia deixar de vir aqui agradecer a todas essas pessoas que confiaram seu voto e fizeram com que eu saísse muito, muito fortalecido. Hoje, fui procurado por muitas pessoas e conversei com a minha esposa também e falei para ela assim, me dê um sorriso que eu começo a minha campanha para prefeito novamente hoje, né? Mas eu não... Mas eu ainda não consegui arrancar esse sorriso dela. Mas eu espero conseguir ainda, porque eu acho que eu estou no caminho certo, as coisas foram conduzidas de uma maneira que realmente me deram muita confiança. Gostaria de parabenizar o prefeito municipal, que não se encontra aqui hoje, né? O senhor Renato Vargas, que esse lugar da sorte, Tato. Há 4 anos atrás, eu estava sentado nessa cadeira aí, do lado do Carlinhos de Lima, e também fui bem-sucedido numa campanha. Eu ainda era vereador, sentava nessa cadeira, esse lugar da sorte. E os vereadores que foram eleitos, procure sentar nela, porque quem sabe poderão ser o vice no futuro, né? Parabenizar o Adriano, né? O Silvinho, que foram reeleitos, e dizer para aqueles que não conseguiram alcançar o objetivo como eu, que vocês também são vitoriosos, porque é um cargo onde muitos querem, poucos conseguem, poucos têm dignidade, competência para estar realmente fazendo uma campanha digna e alcançar um objetivo. Muitos, ao contrário do que eu falei, fazem tudo isso e por quociente eleitoral, né, não alcança. Está aqui meu amigo Alex, que foi muito bem votado e talvez felizmente não alcançou. Que Deus escreve certo por linhas tortas. Então, eu acho que, como eu me sair fortalecido dessa batalha, eu gostaria que vocês também, que não alcançaram o objetivo, saíssem fortalecidos, de cabeça erguida, porque vocês puderam mostrar um bom trabalho nessa casa de leis. E isso aí, com certeza, vocês vão levar para o resto da vida de vocês, e num futuro bem próximo, com certeza, estarão pleiteando novamente em um lugar aqui, e não tenho dúvida que todos vocês são capacitados e poderão estar ocupando novamente. Foi uma campanha, de uma certa forma, até boa, justa. Não tenho motivos aqui para criticar ninguém. Aconteceram algumas coisas que, infelizmente, a população não gostou. Eu tenho certeza que a maioria dos nossos adversários políticos também não. Mas, infelizmente, tem alguns tipos de pessoas que somam, que acham que somam, que acabam, às vezes, atrapalhando. Mas nós temos que estar preparados e sermos fortes o suficiente para superar esses obstáculos. E estar aqui hoje, né? Todo mundo de cabeça erguida, enfrentando a realidade, porque a vida continua, e disposto, sim, a ver uma cidade, a dar continuidade nas coisas boas que vêm acontecendo, procurar melhorar ainda mais o que não vem sendo feito, porque é isso que o povo merece, é isso que a população merece. Então fica aqui o meu agradecimento imenso a todos vocês, parabenizo novamente todos que foram bem-sucedidos, e as palavras que eu disse para os que não alcançaram o objetivo são sinceras de todo o meu coração. Espero o futuro vice-prefeito, vereador Renato, que você realmente consiga o que eu não consegui, né? Não é crítica, nada, mas eu não pulei do barco, eu só não concordei com certas coisas que estavam acontecendo. Espero de coração que você não passe por isso, porque você é uma pessoa que tem sua maneira de ser, e com certeza certas coisas que você não concordar, você também não vai ser conivente. Eu preferi me afastar do que estar participando de coisas errôneas. E eu não tenho dúvida da sua pessoa que fará a mesma coisa, até pelo respeito e pelos votos que vocês tiveram, né? Então fica aí o meu agradecimento a todos vocês, ao presidente da Câmara, por ter, acho que eu ultrapassei, eu tinha 5 minutos, não é, presidente? Eu era mais 5, né? Já está chegando nos 9 lá. Muito obrigado pela oportunidade. Um carinho, um agradecimento muito especial a todos os funcionários dessa Casa de Lei, né? Que, embora eu seja um vice-prefeito, vocês aqui na vereança, sempre que eu entrei nessa Casa de Lei, eu via o sorriso estampado no rosto dos funcionários, né? Então, isso muito nos orgulha. Eu tive um prazer imenso de ser vereador aqui por 4 anos, e vejo que isso até hoje não mudou em nada. Parabéns a todos os funcionários que aqui estão, e os que não estão também, presente fisicamente, mas com certeza sempre voltado para um bom funcionamento dessa Casa de Lei. Muito obrigado a eles também, senhor presidente, nobres vereadores, sucesso nessa nova gestão. O prefeito, quero fazer questão de cumprimentá-lo pessoalmente, questão de dias, ocasião, hora oportuna. Já desejei boa sorte para ele em frente ao SESI, mas gostaria de cumprimentá-lo também pela vitória. Foi a opinião do povo e a gente respeita isso aí. Gostaria hoje, sem dúvida, de estar aqui como o prefeito eleito, mas vou repetir, me sinto vitorioso pela minha trajetória e pela votação expressiva. Muito obrigado, boa noite a todos e fiquem com Deus.
Se houver interesse de comentários, né, a respeito da Tribuna do Povo, conforme o regimento, nós deixamos para as comunicações liderança e parlamentares. Está ok? Muito obrigado. Antes do início da sessão, convido o vereador Silvio Monteiro a fazer uma leitura da Bíblia.
Felizes os de caminho perfeito, os que conduzem os seus passos na lei do Senhor.
Centésima, quinquagésima sexta sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé. Solicito a primeira secretária que faça a verificação dos senhores vereadores presentes.
Estão presentes todos os vereadores dessa casa.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão às 20 horas e 25 minutos. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, coloco a ata em votação. Aqueles que concordarem que permaneçam sentados, que discordarem que se levante. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito a primeira secretária que proceda à leitura da matéria contida no expediente.
Ofício número 658/2016. Tremembé, 28 de setembro de 2016. Senhor presidente, somos presentes a Vossa Excelência através do presente instrumento para encaminhar incluso o projeto de lei número 65 de 2016, que estima a receita e fixa despesa do município da Estância Turística de Tremembé para o exercício de 2017. Tendo em vista tratar-se de matéria financeira de cunho altamente relevante, submetemos a presente matéria à análise e consideração dos ilustres senhores vereadores e solicitamos sua apreciação em regime de urgência, de conformidade com o que dispõe o artigo 46 da Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Tremembé. Contando com a colaboração de Vossa Excelência e seus doutos pares, subscrevemos-nos renovando protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Marcelo Vaquelli, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 65 de 2016 estima a receita e fixa despesa do município da Estância Turística de Tremembé para o exercício de 2017. O prefeito municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprova e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento fiscal do município de Tremembé, Estado de São Paulo, para o exercício de 2017 estima receita e fixa despesas em R$ 124.624.649, discriminados pelos anexos integrantes dessa lei, sendo executivo R$ 124.624.649. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos desta lei, com o seguinte desdobramento: receitas correntes, R$ 131.844.600; receitas de capital, R$ 3.300.000. Artigo 3º. Os valores previstos a título de estimativa e compensação da renúncia da receita, constantes dos anexos de metas fiscais, já consta deduzida da estimativa da receita de PTU, resumo geral da receita, orçamento estimado previsto nesta lei. Artigo 6º. O Poder Executivo, através dessa lei de orçamento, fica autorizado a proceder à abertura de crédito adicionais suplementares até o limite de 10% do montante das despesas corrente fixada para o exercício, nos termos do inciso 1º, artigo 7º, da Lei Federal nº 4.320, de 1964. Parágrafo único. O limite previsto no caput desse artigo será independente das leis previstas no artigo 42 da Lei Federal nº 4.320, de 64. Artigo 7º. No decorrer da execução orçamentária do exercício 2017, os recursos destinados aos projetos e atividades poderão sofrer transposição, remanejamento e transferência nos respectivos órgãos de governo, nos termos do inciso 6 do artigo 165 da Constituição Federal, mediante lei específica, no percentual de 5%, consoante dispõe a Lei Complementar nº 4.189, de 8 de julho de 2015. Artigo 8º. Fica autorizado ao Poder Executivo a adotar, por meio de decreto, medidas que visem adequar as despesas dos órgãos, unidades orçamentárias dos quadros que integram esta lei, ao efetivo comportamento da Receita, naquilo que lhe for permitido pelas disposições contidas no parágrafo 1º e parágrafo 2º, incisos 1º e 2º e parágrafo 3º do artigo 11 da Lei Municipal nº 4.189, de 8 de julho de 2015, para o exercício de 2017. Artigo 9º. A reserva de contingência constante desta lei orçamentária será utilizada como fonte de recursos para reforço de dotações orçamentárias por meio de créditos adicionais suplementares e abertura de créditos adicionais especiais e extraordinários, conforme artigo 5º da Lei da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999. Artigo 10º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 28 de setembro de 2016. Marcelo Vaquelli, Prefeito Municipal.
As comissões.
Ofício número 659 de 2016. Tremembé, 29 de setembro de 2016. Senhor Presidente, somos presentes a Vossa Excelência por intermédio deste para, respeitosamente, encaminhar cópia dos seguintes expedientes. Portarias número 6.643 a 6.645 de 2016. Decretos números 4.960 a 4.963 de 2016. Leis números 4.303 a 4.308 de 2016. Sendo que nos cabia para o momento, subscrevemos-nos renovando protestos de respeito. Marcelo Vaquelli, Prefeito Municipal.
Ciente.
Telegrama do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, liberação de recursos.
Ciente.
Projeto de Lei nº 32 de 2016, dispõe sobre denominação de via pública urbana e da outras providências. Artigo 1º. Passa doravante a denominar-se Rua Eliana dos Santos Cardoso, a via pública, servidão pública de passagem, hoje denominada Rua Particular, no bairro do Padre Eterno. Parágrafo único. A via ora denominada está demonstrada conforme croqui anexo, que passa a fazer parte integrante desta lei. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal deverá providenciar a colocação de placas indicativas e respectiva comunicação da denominação à empresa de Correios e Telégrafos. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias constantes do orçamento financeiro em vigor, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 4 de outubro de 2016, Adriano dos Santos, presidente.
As comissões.
Indicação número 210. Senhores vereadores, indicamos na forma regimental ao senhor Marcelo Vaquelli, chefe do Executivo, para que sejam tomadas providências para a construção de ponto de ônibus com cobertura próximo ao condomínio Vila Nova Tremembé. Esclarecemos que há grande número de moradores na região que utilizam transporte público e que ficam expostos aos entreveros do tempo, por não haver um ponto de ônibus com cobertura no local. Sala das Sessões, em 4 de outubro de 2016, Antônio Carlos Zamora Ferreira, vereador.
Deferida. Terminada a leitura, fica aberta a palavra aos vereadores inscritos para falar sobre a matéria lida no expediente. Vereadora Xerazade do Prado.
Dispenso.
Vereador Carlinho de Lima. Vereador Renato Vargas Júnior. Vereador Antônio Carlos Amora Ferreira. Não tendo mais nenhum vereador inscrito, fica franqueada a palavra aos senhores líderes para as comunicações de liderança, utilizando 5 minutos.
Senhor presidente, nós vereadores e público aqui presente. Queria parabenizar os vereadores que foram reeleitos, aqueles também que não conseguiram o êxito, mas que sempre representaram muito bem essa Câmara Municipal. Ao Clemente, uma bela campanha. Parabenizo todas as palavras suas e concordo plenamente como você se expressou aqui. E agradeço também à população de Tremembé a votação que nós tivemos. Essa eleição foi uma eleição muito concorrida e nos deixou meio em alerta, tanto, acho que você e nós, em todos, como a gente ia imaginar que um Vitor Adrito perderia uma eleição em Pindamonhangaba, em São José dos Campos, não tem nem segundo turno, São Paulo não tem segundo turno, Vilela, que tinha uma eleição ganha em Caçapava, perdeu a eleição. Então a população, ela está assim, ela está sabendo escolher, ela está procurando. E parabenizo todos aqueles que colocam seu nome à disposição da população. Isso é sinal de grandeza. Porque são poucos que têm coragem. Muitos querem aproveitar a situação, mas são poucos aqueles que têm coragem de colocar seu nome, que envolve amigos, envolve parentes, né? E, infelizmente, muitas pessoas não sabem separar isso. Eu já passei por 7 campanhas, 5 como vereador, 1 dessas como vice, e 1 quando meu pai, em 82, saiu candidato a prefeito. E dentre todas essas, sempre divergi com muitos, mas nunca levei isso pessoalmente. Tem que ser politicamente. Né? As coisas têm que ser politicamente. Como sempre falei, dia 2 às 5 da tarde acabou a eleição. Eu acho que tem que voltar à harmonia. E muitas das propostas que a oposição apresentou podem ser usadas perfeitamente para o município de Tremembé. Por que não? Eu acho que é juntar ideias, ver onde errou e procurar cada vez melhorar mais. Eu acho que esse é o pensamento. Porque a prefeitura municipal, ela não é de um ou de outro, ela é de todo mundo. Erramos muitas coisas, erramos, acertamos. Corrigi-las. Né? E a escolha da população é democrático. Como também, um caso particular que aconteceu na minha vida, que o sonho meu era chegar a ser diretor de disciplina, e eu um dia no cargo, perdi de ser diretor, porque o meu superior, que é o diretor-geral, ele perdeu a cadeira dele. E eu automaticamente fui lá, eu coloquei meu cargo à disposição. Por quê? Eu não fui escolhido pelo coordenador, eu fui escolhido pelo diretor. O diretor-geral me escolheu para o diretor de disciplina. E o diretor-geral rodou. Eu podia ficar no meu canto quietinho, só fazia um dia que eu estava ali, não tinha culpa de nada. Não. E isso eu peço a todos que ocupam um cargo na prefeitura e escolhem, fizeram. E eu trabalhei contra você. Está aqui meu cargo. Assumi isso. Nós temos que assumir isso, porque hoje é fácil passar por coitado. Ah, me tirou daqui, pôs ali, porque é perseguição. Mas o trabalho da pessoa que trabalhou contra qualquer prefeito e qualquer... plenamente. Foi a escolha que a pessoa fez. Eu escolhi isso. Ótimo, tem todo o direito do mundo. Então, Clemente, fica aqui meu agradecimento de você ter colocado seu nome à disposição no nome de Tremembé. E você viu a votação que você teve, uma votação expressiva, realmente. E estamos, eu particularmente, estou aberto a qualquer boa ideia que vier para Tremembé. Porque é minha cidade. O cargo de vice, ele é hoje está ocupado pelo senhor, amanhã está por mim, daqui a 4 anos não sei com quem está. Nós somos passageiros. E a única pessoa que eu prejudiquei politicamente, eu tive a hombridade de pedir perdão a ela. Eu pedi perdão a ela. Cheguei para ela e falei, você me perdoa. Eu não quero sua desculpa, eu quero que você me perdoe. Por quê? Em 92 eu era um moço novo, primeiro mandato. Sangue na veia, estava pulsando que nem louco. E achei que a gente resolve tudo. Não resolve nada, não. Se não tiver a união de todo mundo, não resolve nada. E eu fiz besteira. Mas eu tive a humildade de ir lá e pedir perdão. E acho que é assim que tem que funcionar as coisas. Já divergi muitas coisas com o Jair e somos amigos. Brigamos, né, Jair? Brigamos. Somos amigos. Porque nós dois estávamos errados. Vai levar rixa para que isso? O que a gente leva daqui? Quando a gente coloca o nome à disposição do município, não é para ter vantagem nenhuma, é para tentar colaborar. E é isso que a gente, é isso que eu sempre. É assim que eu sempre fiz. Senhor presidente, muito obrigado. Antes de vir falar essas palavras, conversei com a direção do meu partido, do PSD, na qual também fez vereadores, fizeram prefeito, fizeram vice, e fiz um esboço dessas palavras que eu coloquei a eles e fui autorizado a falar dessa maneira. Meu muito obrigado e fica o meu carinho especial para mim, da campanha bacana que vocês fizeram.
Continua franqueada a palavra aos senhores líderes. Não havendo mais líder que queira fazer uso da palavra, passaremos agora à ordem do dia. Solicito a senhora secretária que faça a leitura dos projetos conforme circular.
Projeto de lei número 63 de 2016. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar. O prefeito municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprove, ele sancione e promulga a seguinte lei.
Deferido.
O projeto de lei número 63 de 2016 teve pareceres favoráveis das comissões Justiça e Redação e Finanças e Orçamento.
Coloco o projeto de lei 063 em discussão. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, coloco o projeto 063 em votação. Aqueles que concordarem, que permaneçam sentados, que discordarem, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de lei número 64 de 2016. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.
Deferido.
O projeto de lei número 64 de 2016 teve pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento.
Coloco o projeto de lei 064 em discussão. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, coloco o projeto 064 em votação. Aqueles que concordarem, que permaneçam sentados, que discordarem, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Terminada a ordem do dia, passaremos agora às comunicações parlamentares. Vereador Silvio Monteiro. Vereador Alex Queiradia. Vereador Xerazade.
Senhor presidente, nobres vereadores e público presente, eu quero parabenizar o presidente dessa casa que foi reeleito, Silvinho, e sentir por alguns colegas que não conseguiram a reeleição. Realmente teve casos que eu fiquei bastante chateada com o resultado. Quero também aqui parabenizar o Clemente e toda a sua equipe, a coligação Gente da Gente. Apesar de eu não ter ficado diretamente ligada a nenhuma campanha política, eu acho que eu senti orgulho e senti que vale a pena acreditar. Eu acreditei nessa campanha. O que eu vi, não houve nenhum momento a tentativa de desconstrução de ninguém. Foi uma campanha séria, pautada no respeito, não só poucos soldados, era meio quixote, porque era 30 contra 100, e a gente sabe que a máquina é muito forte. Lutar contra a máquina é praticamente impossível, mas existem os milagres, e eu acho que até na política tem milagre. E por pouco vocês, eu digo nós, porque apesar de eu não fazer parte, eu me senti parte, porque dava orgulho de ver como foi conduzido. Eu quero falar, infelizmente a Adriana não está aqui, se tivesse eu queria dizer para ela, que eu me sinto que nós mulheres seremos muito bem representadas por ela aqui. Vai ser como eu, infelizmente, torço muito por ela. Acho que o servidor público ganhou bastante em ter um representante aqui. As professoras, muito mais, podia ter até eleito mais. Adriana é um nome que merecia estar aqui também, mas infelizmente as coisas não saem como a gente espera. Acho que fazer dois vereadores foi muito para vocês, diante do quadro. Esse coeficiente eleitoral a gente sabe que é tão injusto, a gente sabe que deixa a gente com potencial fora e coloca pessoas que infelizmente vão no tapete. E existiu aqui um fenômeno na cidade, provocado pelo prefeito municipal, que deu a carta branca no setor. Eu não estou falando aqui, mas também falaria para ele, quando encontrar, vou cumprimentá-lo e vou dizer, você é um homem de sorte, chama-se Fabrício. O Fabrício, qualquer um que estivesse na posição que o Fabrício estivesse no pronto-socorro, qualquer jogador faria o gol, no setor mais carente do município, que é a saúde. Vocês veem que quando todo mundo criticava nas redes sociais a administração, criticava a saúde. É o ponto fraco. E ali tinha um homem que dava os gols, chutava para quem ele queria chutar. E era certeiro. No momento mais vulnerável, mais frágil que a pessoa tem, ela chega no pronto-socorro, Fabrício abraçava e levava, com aval do prefeito. Quem que não fica grato? Você tem a sua vozinha lá, que chega lá, não tem vaga. Gente, vaga é uma coisa normal, qualquer um consegue. Existe o trâmite, se tiver na hora de ter a vaga, vai ter. Mas o salvador da pátria colocava e depois batia nas costas e dizia, com o aval do prefeito, prejudicou colegas aqui que poderiam ter sido eleito. E por que não foi? Não foi porque, infelizmente, isso eu digo que eu não. Porque eu alertei, gente, está se fazendo política lá embaixo. Ninguém tomou providência. Vocês são responsáveis também. Porque se tomasse providência, porque o secretário de saúde deu carta branca para o Fabrício. Não é o Fabrício. Gente, Fabrício, na eleição passada, eu falo Fabrício porque é o nome do rapaz. Eu não estou condenando ele. Na eleição passada ele teve 190 votos. Nessa ele teve 1.500. E com isso prejudicou gente que podia ter ficado. Ter vindo para cá. Gente, muito. E ter permanecido. Inclusive, eu sinto o nome, o Alex está aí. Eu acho uma pena o Alex ter ficado de fora. Acho uma pena. Um excelente vereador. Uma pessoa que fiscalizava, que fazia diferença. Ficou fora. Isso eu digo, meu irmão foi candidato, outros foram candidatos, se eu soubesse. Por que não elegeu? Não estou falando da eleição do Silvinho. Mas podia ter eleito o Silvinho e o Alex. Ele não foi porque a máquina trabalhou numa única direção. Não teve nem a consideração com aqueles que aqui na casa sustentaram o governo. Pelo menos se apoiasse aqueles que estavam aqui. Não foi feito isso. Não houve gratidão com os vereadores que estão aqui. Senão a maioria tinha ficado. Nada contra quem subiu no tapetão. Mas foi uma pena muito grande. Para finalizar, eu quero só pedir. Sorri, Eliana. Sorri, que o seu sorriso pode fazer as coisas melhorarem. Aí, já melhorou. Muito obrigada, presidente.
Vereador Jair Bento.
Senhores vereadores, público presente, gostaria de parabenizar todos aqui presentes, parabenizar os vereadores eleitos, o Tata, gostaria de parabenizar também o Cremente e dizer para vocês, eu perdi a eleição, mas eu ganhei uma família que é a família gente da gente. Estou muito orgulhoso de ter feito essa campanha com vocês e quero dizer para vocês que nós vamos fortalecer muito mais a nossa união. E sempre estaremos juntos. Meu muito obrigado a todos.
Vereador Carlinho de Lima.
Senhor presidente, senhor vereador, público presente. O Tata Var já disse quase tudo que pode falar, mas o Clemente já foi vereador comigo, conhece o meu tipo de trabalho. Você está de parabéns pela quantidade de votos expressivos que você teve. Minha esposa, excelente que você tem, funcionário da prefeitura há bastante tempo, que a gente não tem o que falar dessa pessoa que está aí. Você está de parabéns. Todos esses candidatos a vereadores, os reeleitos que estão aqui, o Silvinho e o Adriano, nosso presidente, e vocês que foram candidatos também, que não é fácil ganhar uma eleição, uma concorrência tão grande. Vocês estão de parabéns, vocês lutaram por isso. E daqui 4 anos, se Deus quiser, vocês estão presentes. E vocês que estão começando agora, tem o Edinho, que é filho do falecido Guinho, um excelente vereador que passou por essa casa de lei, ele que siga o exemplo do pai dele. Que o Guinho falava para mim, esse Carlinho, ninguém dá um dedo para não cortar a mão. Eu sempre aprendi isso com o Guinho. É vivendo e aprendendo na escola da vida que não dá diploma. Eu aprendi muito. Tá? Estou saindo daqui com os mandatos de vereadores. Eu tenho a escola da vida que não dá diploma. Mas o que eu aprendi nessa casa de lei, com a sociedade de Tremembé, não é brincadeira. Aprendi muito. Estou saindo dessa casa de lei, graças a Deus, de cabeça erguida. Eu falo sempre assim, aqueles que acreditarem em mim, quantas pessoas não foram ajudadas? Desde o buraco na rua até trabalho social. Um pequeno exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte, antigamente as mães tinham que levar as crianças para ser atendidas no pronto-socorro em Taubaté, que não tinha pediatria em Tremembé, onde 2000, e hoje graças a Deus nós temos. Mas não é que a gente é importante, as pessoas quando acreditam na gente. E vocês estão de parabéns que participaram. Clemente, eu volto a falar de novo, uma votação expressiva. Né? Também parabenizar o prefeito que foi reeleito. Né? Então, mas nada vem por acaso. Tem vocês aqui, agora o Tata Var, que vai ocupar o lugar do Clemente. Uma excelente pessoa, temos com o vereador vários mandatos junto. A Xerazade, esses vereadores novos que aqui estão, com o Jair também, 3 mandatos junto com a gente. Sempre nós usamos para trabalhar da melhor maneira possível. Mas isso nós devemos à população de Tremembé, que sempre acreditou na gente. Eu estou aqui há algum tempo, eu nunca usei a palavra, em mim vocês podem confiar. Em mim vocês podem acreditar, porque o crédito vocês perdem e recuperam. A confiança não. Confiar só em Deus. Na própria escritura diz, maldito o homem que confia no outro. Então, em mim sempre falei, na política, em mim vocês podem confiar, se eu ganhar eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vamos ver depois que tiver aqui dentro. Porque negócio não é fácil. Estou saindo de cabeça erguida mais uma vez, vou falar para vocês. Pergunte na região do Vale do Paraíba, vocês que estão aí, teria coragem de ocupar essa tribuna que está aqui, homenagear um vereador por seu trabalho, dedicação e honestidade? Eu fui homenageado. Cidadão só vem nessa casa de lei uma vez para me homenagear. Eu fui homenageado lá, lá no João Cruzariol. A Secretaria de Educação homenageou com a réplica. Qualidade não é obra do acaso. Olha só para você ver. Não estou fazendo minha campanha política, estou fora. Mas quem precisar, a gente não é dono da verdade. Mas se precisar de uma orientação, uma coisinha, estou saindo de ficha limpa. O Ministério Público mandou um documento para a Câmara um dia desse com o meu nome. Vereador Luiz Carlinhos está aqui com o poder público. Porque na boca de muitos, todos os políticos não prestam. Tem uma Câmara excelente aqui, ó. Ninguém faz nada. Tem o Silvinho, tem o Charles, tem o Jair, tem o filho do metralha aqui, o Adriano, a Nenca, Alex, o Tata. Todos passam por nossas mãos. Toda a melhoria da cidade passa pelas nossas mãos. Repito sempre. Precisa mais participação da sociedade. Vocês, na hora de colocar o voto, é a coisa mais sagrada do mundo, abaixo de Deus, sabe por quê? Um voto mal empregado atrapalha uma criança antes de nascer. Porque quantas pessoas que me procuraram, falaram, Carlinhos, eu não consegui fazer o pré-natal ainda, Carlinhos, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, porque às vezes, não é de agora, que vem há muito tempo, o voto mal empregado. Então, vocês, na hora de colocar o votinho na urna, pense bem. Geralmente, um político bom começa dentro de casa. Vocês têm que tomar muito cuidado, como agora foi feito, falei do nobre colega Clemente, uma votação expressiva, está de parabéns. A sua equipe que você pôs para trabalhar, Isso é muito bom, a gente vê isso daí. Então, vocês continuam assim, desse jeito. Eu falo sempre, nós somos adversário político, não inimigo. A eleição acabou dia 2. A nossa amizade tem que continuar. E vocês todos estão de parabéns, tanto o prefeito reeleito, o Clemente, que fez essa excelente campanha. Muito obrigado.
Senhores vereadores, público presente, gostaria também de agradecer pelos 12 anos que eu permaneço nessa casa, dizer para vocês que eu saio daqui de cabeça erguida, dizer para vocês que eu fui presidente dessa casa por 2 mandatos consecutivos e jamais envergonhei vocês. Peguei essa Câmara aqui com 20 anos com contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas e, graças a Deus, com pouco estudo que eu tenho, coloquei a casa em ordem, as contas todas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Gostaria de dizer para vocês também que me desculpe alguma coisa que eu fiz para vocês. Se eu errei, eu gostaria de pedir desculpa, perdão para vocês. E dizer para vocês que eu saio daqui de cabeça erguida. E como o Carlinho falou, eu sou ficha limpa. Falam de mim, mas nunca conseguiram provar. Então, gente, meu muito obrigado.
Vereador Renato Vargas.
Senhor presidente, nós vereadores e público presente. A respeito das contas, eu fui presidente da Câmara aqui em 94, 95, 96. E também, graças a Deus, minhas contas foram aprovadas. A gente tem a preocupação, né? A gente tem a preocupação de representar não só bem a Câmara, como o nome da gente. Não concordo muito com a Nenca, que ela falou a respeito do Fabrício, que deixou a porta aberta para ele poder fazer o que ele quisesse. Muitas pessoas também já ocuparam cargos importantes e não souberam aproveitar a oportunidade. Eu vi várias vezes o Fabrício, fora do seu horário de serviço, atendendo pessoas. E carisma não é qualquer um que tem. Carisma são poucas pessoas que têm. Então, lógico, você está numa situação crítica, a pessoa doente, e você atende. Se fosse por isso, acho que você teria mais de 10 mil votos, com certeza, né? Porque 4 anos trabalhando, fazendo um atendimento de 25 mil pessoas mês, passando na rede municipal de saúde, eu acho que teria muito mais de 1.500 votos, 1.400 votos. A pessoa tem que ter carisma, porque não adianta você fazer o bom serviço se não tiver carisma, é complicado. Exemplo isso que aconteceu na garagem. E eu acho que atrapalhou a mulher dele. Em vez de ajudar, eu acho que atrapalhou. O que aconteceu? Não ajudou em nada. Aliás, prejudicou. Eu, quando falo alguma coisa crítica, eu gosto de falar nomes para não dizer no ar, senão as pessoas vão pensar que estão falando a Léo, né? Outra coisa que foi mencionada aqui é a respeito do quociente eleitoral. Isso é uma injustiça. Não tem nada contra o Edinho, não tem nada contra o Xandão que ganhou. Eu só acho que a população devia votar, eleger os 9 mais votados, independente de partido. Os 9 mais bem votados, ou aqui em Pinda é 20, seria os 20, porque senão dá essa distorção. Dá essa distorção muito grande. Então, hoje seria outra Câmara Municipal que foi eleita. Seria realmente a vontade do povo, que foram os mais votados, né? Então, você trabalharia para ser o 8º, para ser o 9º, para ser o 7º. Lógico que você faz uma campanha, você quer ser o 1º. Mas dentro da possibilidade, tem como você falar, não, mas dá para lutar para chegar nesse número. Agora, você está numa coligação meio... Isso aqui não vai fazer nada, então não tem jeito. Para que eu vou trabalhar? Agora, sendo os 9 mais bem votados, você pode estar numa coligação. Só para terminar, senhor presidente. Você pode estar numa coligação fraca, mas depende só de você correr atrás do seu voto, né? Fica mais uma vez aqui meu agradecimento ao presidente, aos senhores vereadores e à população que veio nos prestigiar. E faço um convite também a todos que continuem frequentando a Câmara Municipal. Isso é muito importante, não é só a época da eleição, não. É muito importante, né, Carlinhos? Plano diretor, nós votamos aqui. As audiências públicas que são feitas aqui, o Carlinhos é o vereador que mais comparece às sessões aqui de audiência pública. Tem audiências públicas e não vem ninguém. Essa última que teve no dia 16, agora de setembro, não apareceu ninguém na audiência pública. E isso é importantíssimo demais vocês virem aqui questionar. Então, que fique um incentivo aos demais que compareçam também às sessões. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, guardador público presidente, eu não poderia deixar de falar também que eu fui presidente dessa casa no ano 2011 e 2012. O duodécimo não usado na casa de lei foi devolvido para o cofre público da prefeitura. É a hora que isso ninguém fala, que muitas câmaras que acontecem, das contas rejeitadas, compra por um preço e paga outro. Esse vereador, graças a Deus, foi devolvido ao cofre público. E quando o Tata falou de audiência pública, eu vou falar para vocês uma coisa muito importante. Se vocês não podem vir, vocês têm o representante de vocês que tem que estar aqui. No caso, para o orçamento, a LDO para o ano de 2017 é 124 milhões, para ser dividido em 4 quadrimestres. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dia 30, teve audiência pública nessa casa de lei. Dia 26, na segunda-feira. Essa casa estava vazia, mas esse vereador aqui esteve presente. Dia 30, agora, teve audiência pública. Foi a LDO no dia 26. Dia 30, agora, teve audiência pública para saber o que foi, aonde foi aplicado o dinheiro do segundo quadrimestre do ano de 2016. Não tinha ninguém nessa casa de lei. Daí é onde eu falo sempre. Eu contar uma mentira bem contada nas esquinas vai valer mais por 10 verdades. Sabe por quê? Ninguém acompanha. Ninguém acompanha. Então, a pessoa tem que participar. Tem que participar. Então, se vocês não podem vir, o representante de vocês, que vocês puseram aqui dentro, tem que vir. E eu sou um vereador que digo assim, quem quiser um debate comigo, a hora que quiser, a porta está aberta. Não é prazer quando a pessoa vem debater comigo. Se vocês não sabem, eu apoiei um candidato a estadual, federal, há uns 15 anos atrás. Eu não peguei, eu apoiei de graça. O cidadão que me trouxe o cheque, se estiver presente, sabe que não é mentira. Quero agradecer ao Carim de Lima por ter me apoiado de graça. Eu não estou pagando para ele, não. Se fosse hoje, seria R$3 mil. Se fosse hoje. Então, eu chamei dois amigos meus, inclusive quem trouxe, e o outro na esquina da padaria, e falei assim, faltava 3 dias para fazer a eleição. Cheguei nesse assunto para vocês verem com quem vocês estão lidando. Vem cá, meu amigo. Esse amigo meu, eu chamei, chama Sebastião. Ele mora lá perto da rotatória. Eu falei, Sebastião, vem cá. Quando eu pedi voto para você, para esse senhor, eu não falei que não estava ganhando nada? Não falei? Então, olha o que ele mandou para mim. Mandou esse cheque de agradecimento, ele não comprou eu não. E eu estava precisando. Sabe o que eu fiz com o cheque? Eu rasguei. Eu rasguei porque para todos os amigos meus que eu pedi voto, eu falei que não estava ganhando nada. Como que é que eu ia comprar um objeto por dentro da minha casa, eu com a minha mulher olhando, sendo que eu menti para vocês que eu não estava ganhando nada. Esse é um princípio de vida que eu tive e ensinei meus filhos a ser desse jeito. Porque toda a vida eu fui assim, para a última, para terminar. Para minha família, para os meus filhos, quem me acompanhou, eu sou semi-analfabeto. Eu ensinei o não positivo. Não o vício, não a droga, não a corrupção, não as coisas erradas. O que adianta eu falar um sim tão bonito, nesse tempo de política que eu tenho, e fazer as coisas erradas? Meu filho está presente aí, é o mais velho que eu tenho. Tá? Então, na minha vida, graças a Deus, a minha vida foi assim. Como mais uma vez eu repeti, estou saindo de cabeça erguida. Se eu estiver mentindo, eu citei o nome de uma pessoa que nesse eu não tenho documento. Mas eu tenho a pessoa como testemunha, mas só um segundinho só. Mas eu tenho duas pessoas que podem dizer que eu estou falando a verdade. Quem me trouxe o cheque e quem viu, ele que me trouxe viu rasgar e quem estava presente na porta da padaria também viu rasgar. Quer dizer, não é coisa demais, a gente tem que ser honesto. Tem que mostrar para pessoas que tem pessoas honestas, como nessa casa de lei tem. Ninguém vive de mentira, porque mentira tem perna curta. Tá? Então, se eu estiver mentindo para vocês, pergunto nessa casa de lei. Olha, eu sou polêmico. Um minutinho. Papel nessa casa de lei, eu trago da minha casa, porque eu gosto de falar. Fui para São Paulo com um carro um dia desse, eu pus gasolina do meu bolso. E não aceitei reembolso. Sabe por quê? Eu sou chato pra caramba, eu sou polêmico, eu gosto de falar. Falo. Tem, e pode perguntar para quem quiser, manda um ofício para a Câmara e pergunta, o vereador Carlinho de Lima é mentiroso? Está mentindo? O presidente está aqui. E quando eu falei, não quero reembolso. É assim que eu sou na minha vida. Muito obrigado.
Também quero dizer alguma coisa. Primeiramente, parabenizo o vice-prefeito Clemente pelas palavras, pela campanha. Por isso que tiveram a expressiva votação. Então, de parabéns, realmente. Parabenizo ao Silvinho, nosso companheiro que foi reeleito, Fabrício, Wagner, que estão presentes. Parabéns a vocês também, já conversamos antes, mas fica registrado. Paulinho, também, mais uma vez vereador. Estou trabalhando no campo político, tentando aprender alguma coisa desde 2008, quando o atual prefeito foi candidato a prefeito pela primeira vez. Em 2012, eu lancei meu nome como candidato e agora novamente. Mas ainda estou aprendendo, tenho muito a aprender. É difícil a gente olhar para os companheiros que estão aqui e essa é a vontade do povo, né? A gente acaba aprendendo a conviver com os companheiros. O seu Carlinho, esse jeitão dele aí é todo dia, ele é isso. Ele não faz cena. O seu Carlinho é isso mesmo que a gente vê, né? O Alex é uma pessoa muito intelectual, contribui muito conosco, como a Nenka falou. O Jair, eu também peço desculpas aí, algum problema que a gente, né, acabou no calor da emoção aí tendo. Pelo bem do município. Nunca votou contra. O Charles, que é um vereador que também faz o seu papel direitinho, até as pessoas, por mais que falem da gente, né, a gente procura fazer a nossa parte. A Nenka também, considerado como oposição, mas nunca votou contra um projeto que fosse... Então, não é ser oposição por ser oposição, mas é uma pessoa que está aqui consciente da sua responsabilidade. O Júnior, que teve um voto a mais que eu, Metralha Júnior, e não foi eleito devido a essa questão do quociente, né? E ao Tata aí, que eu aprendi a respeitar nesse tempo que estava aqui, a gente não se conhecia. Parabenizo também por estar eleito como novo vice-prefeito para o ano de 2017 a 2020. O que me deixa, acho que muita coisa já foi falado aqui, e eu assino embaixo tudo que foi falado, mas nessa trajetória curta que eu tenho procurando aprender sobre política, eu falo, meu filho estava aí até agora há pouco, ele tinha um compromisso, saiu, e nós que somos políticos, que damos a cara a tapa e sabemos o quanto é difícil e o quanto sofre a família da gente, né? Eu sei, eu imagino como que não deve ser fácil para a esposa dar esse sorriso que você quer, né? Porque não é fácil para a família. Hoje nós vemos um país aí em que não foi um, nem dois, nem três casos. Foram vários casos de candidatos sendo assassinados. A busca pelo poder a qualquer custo está saindo do controle, né? A internet, que é uma coisa que foi criada para o bem, infelizmente é 95% utilizada para o mal, né? E muitas vezes as pessoas não têm coragem de dar o nome, de escrever e assinar embaixo. Elas utilizam de perfis que não existem, né? O que a gente chama de fake. Começam a utilizar de perfil que não existe, de pessoas que, sabe? E isso daí vai fazendo com que a emoção, porque todo mundo é ser humano, e isso é próprio do ser humano, a gente não é robô, a gente vai fazendo com que a discussão fique acalorada. Às vezes alguém falou em nome da coligação do Clemente, mas não foi o Clemente. Do outro lado já responde em nome da coligação do Vaquelli, mas não foi o Vaquelli que falou. E isso vai temperando e vai aquecendo. É um exemplo que eu estou dando, né? Hipoteticamente é isso que acontece. E é um perigo, né? Eu tenho certeza que vocês, como Clemente... E fica isso para todos nós meditarmos, botar a mão na consciência realmente... Até onde vale a pena o poder a qualquer custo. Isso não tem sentido. Né? A partir do momento que nós queremos o poder a qualquer custo e começamos a nos esconder atrás da internet, né? E estendemos a mão para o companheiro que está do lado aqui, meia hora depois, tudo que ele me falou, através de um fake, está na internet, distorcendo tudo, falando coisas erradas, colocando palavras na boca dela, que acabou de conversar comigo, e eu não assino embaixo. Isso é uma realidade hoje. É uma realidade, infelizmente, e o que mais entristece a gente, quem é político, quem foi candidato, sabe muito bem disso. Quem mais sofre é a família. A família da gente que sofre. Né? Então é uma ferramenta que era para existir para o bem, e infelizmente o mal impera na internet. O WhatsApp está indo para o mesmo caminho, né? Depois que joga a coisa ali, vira um vírus, viralizou, como a molecada diz, e a coisa vai espalhando, e a gente acaba vendo uma campanha que tem muito pouca proposta e muito ataque. Né? E isso aí não é democracia, não faz bem para a democracia, e eu não sou o dono da verdade, mas é o que eu penso, é o meu pensamento nesse momento. É, ninguém ganha com isso. Tremembé só perde com isso, infelizmente. E espero que a gente tenha um pouco mais de maturidade. Acho que a palavra certa é essa. Maturidade para realmente entender o que é uma campanha política séria. Política é coisa séria. O Carlinho falou agora há pouco aqui que uma criança morre num voto mal empregado, né? Então política é uma coisa muito séria, né? E nós precisamos aprender muito mais, né? Todos nós. Não tendo mais nenhum vereador inscrito e não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão às 21 horas e 15 minutos. Boa noite a todos e parabéns a todos pela presença.